Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Finalmente eu consegui um tempinho para gravar o podcast a vocês. Quer dizer, na verdade, o áudio que eu vou colocar aqui, ele foi gravado no dia 11 de abril de 2019, durante o 4º Congresso Brasileiro de Dororo Facial. E, aliás, que congresso! O evento aconteceu entre os dias 10 e 12 de abril no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP de São Paulo e foi oferecido pela SBDOF, a Sociedade Brasileira de Dororo Facial. Eu tive a oportunidade de ajudar novamente na organização do evento, junto com os amigos queridos, a coordenadora geral, Aliette Zuvir, a minha Brooks partner, Adriana Lira Ortega, a professora Daniela Godoy Gonçalves e o sempre atento a tudo, Rodrigo Teixeira. E foram 3 intensos dias, eu confesso. Olha, eu tava uma pilha de nervos. Primeiro porque eu queria que nada desse errado, que não atrasasse, que não correspondesse às expectativas de todos, dos sócios, especialmente da própria comissão de organização, porque, gente, não é fácil. A gente fica muito tenso nessa hora. E ainda por cima, eu ministrei uma aula, e essa aula era sobre disfunção temporomandibular e bruxismo, e na plateia nada mais, nada menos que Gilles Lavigne, Antun Delatte e a professora Tara Hampton, além dos professores queridos aqui do Brasil. E foi um dia, e foi no dia antes, eu acho, que eu tive uma ideia. Vou gravar o áudio da minha aula para aproveitar e compartilhar com vocês aqui no podcast, com quem não estava lá e também com quem foi e quisesse relembrar. Ops, desculpa aí. E olha que bacana, eu pedi para minha amiga, a professora Daniela Godoy Gonçalves, que também gravasse a sua aula e que pudesse disponibilizar aqui. E ela concordou e não só gravou, como já enviou aqui para mim e autorizou eu colocar o áudio no próximo episódio do podcast. Então, fica a dica. Fica de olho que no próximo episódio nós vamos colocar a aula da professora Daniela. E ainda, para quem quiser ver os slides da minha aula, eu vou disponibilizar um PDF com os mesmos para os participantes da lista de transmissão do WhatsApp do Por Dentro da Dororo Facial. E como é que você faz para participar dessa lista? Você tem que colocar no navegador do seu celular o seguinte endereço: bit.ly/JulianaDentista. E aí você envia uma mensagem para o WhatsApp que vai estar ali, salva esse contato, esse número de telefone no seu celular, porque só recebe os artigos quem salva o número. E assim você será automaticamente colocado na lista de transmissão e vai receber esses arquivos aí. Quem já está na lista de transmissão não precisa fazer nada, só esperar um pouquinho que junto com a divulgação do podcast vão os slides juntos para que vocês possam acompanhar. Quem quiser, é claro, quem estiver aí ouvindo no carro, ouvindo fazendo esteira, depois dá uma olhadinha ali nos slides, tá bom? E vamos lá, sem mais delongas, vamos à minha fala no congresso que, bem, eu tive que editar um pouquinho para tirar alguns trechos impróprios para as menores. Um abraço!
Bom dia a todos. Vamos nos acomodar. Vamos começar a nossa primeira palestra do nosso segundo dia de congresso. Tenho a honra de apresentar para vocês uma pessoa que quase ninguém conhece, Juliana Stujinski Barbosa. Ela é especialista, mestre, doutora em disfunção temporomandibular e faz parte do Oral Facial Pain Group. Professor.
Obrigada, Aliette. Bem, eu primeiro que tenho só que agradecer aqui a Aliette, a Adriana, a Daniela e o Rodrigo pela oportunidade de poder estar aqui não só ajudando na organização, ajudando a professora Aliette na organização, como vocês devem ver, mas também poder falar um pouquinho a respeito de um tema que eu estudo há muito tempo aqui no Brasil, que é bruxismo. E hoje, olha, eu vou confessar que eu estou mega nervosa, porque, vejam bem, a pessoa que me colocou esse tema na minha vida aqui, a Cibele, da UFAP, toda vez que eu dou aula para ela, já fico nervosa. Então, agora, Conguires, Vanduma, Tara e todos vocês aqui, eu acho que eu estou mais ainda. Mas vou tentar disfarçar, né, nesse momento. É, eu tenho o maior orgulho de fazer parte do Bauru Oral Fashion Pain Group, que é o grupo aqui no Brasil que mais publica em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E conheçam o nosso grupo. Nós temos 3 ex-alunos do professor Paulo Conte falando. Isso acho que o deixa com muito orgulho e ele merece essa retribuição. O tema da palestra hoje é um novo olhar nessa relação entre bruxismo e disfunção temporomandibular. Ontem pela manhã nós tivemos a palestra do professor Lavini aqui a respeito de bruxismo, e eu acho que ele falou um pouco de bruxismo, além de outras coisas, de sono e dor, claro, e eu acho que vai ser muito proveitoso a quem assistiu. Eu vou só fazer pouca complementação sobre esse tema. Para começar falando sobre isso, a gente precisa definir, né, explicar hoje o que é bruxismo. É incrível, eu não sei como é nos outros países, mas aqui no Brasil ainda se confundem bruxismo com disfunção temporomandibular. Parece sinônimo. E o professor falou que o consenso internacional foi escrito por vários autores aqui, e aqui nós temos 2 deles, o professor Antun e o professor Lavini. Ele não é uma unanimidade, nem é para ser, é um trabalho que está ainda em progresso, claro, mas eu acho que esse consenso foi publicado pela primeira vez em 2012, ele trouxe uma coisa muito boa para a questão do bruxismo, porque antes desse consenso, o bruxismo era definido como, no nosso linguajar aqui, o samba do crioulo doido, não é mesmo? Dependia do livro em que você lesse, dependia o autor, dependia até a especialidade, se era na prótese, se era na periodontia. Cada um tinha ali uma definição do que era bruxismo. E depois disso, as definições elas foram se agrupando e foram melhores definidas. E o que se diz hoje de bruxismo? Bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação. E essa atividade dos músculos da mastigação, e olha que bruxismo mais lindo que temos aqui, claro, eu acho esse bruxismo fantástico. E, claro, sendo uma atividade do músculo da mastigação, ele pode ser durante o sono, que hoje é classificado como rítmico e não rítmico, ou fásico, ou tônico, né? E durante a vigília, em que ele tem uma série de atividades, como encostar de dentes, o light touch, o clenching, que é o apertamento, o bracing, que é o amarrado, e é difícil para nós, o português, traduzir o bracing, mas seria como se você contraísse os músculos sem encostar os seus dentes, e o empurrar da mandíbula, que é outro tema que é um pouco difícil ainda da gente traduzir. Mas não é bem a respeito dos tipos de bruxismo, mas pensando um pouco, e essa classificação trouxe esse novo olhar, que é falar bruxismo como um fator de risco, ou um fator protetor, ou nenhuma coisa nem outra. Um fator protetor, o professor Lavini falou ontem um pouquinho a respeito disso, ele proteção de resistência à passagem do ar e também de refluxo gastroesofágico, mas eu vou centrar aqui a minha palestra no bruxismo como um fator de risco. E eu acho que o bruxismo é um fator de risco determinado, em alguns casos, para danos às estruturas dentárias, e eu acho que isso é o que mais segura o bruxismo ainda dentro da odontologia, essa questão de ter essa relação com os dentes e com o sistema estomatognático. Mas também, em algum momento, bruxismo já foi taxado, ou é taxado ainda, vamos discutir isso, como um fator de risco para dor muscular e para dor articular. E quando começa isso? Deixa eu ver se a minha ponteira está funcionando aqui para eu mostrar melhor para vocês. Aqui. Opa, aqui. Em 1965, no PubMed, quando você joga as palavras ali, bruxismo e disfunção temporomandibular, a gente encontra o primeiro trabalho publicado. Esse trabalho foi publicado em 1965 e ele me parece tão atual, porque ele fala a respeito de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular e essa associação forte com o que acontece durante o sono, com o bruxismo do sono. E foi tão taxado, tão replicado isso, que muitos estudos... Opa, aqui. Ô, Juliana, porque ontem eu fui no Azúcar, não devia ter ido. É, desculpa por isso. Foi tão reforçado que muitos estudos, desde 1965 2005 até 2007, nós temos inúmeros estudos observacionais, transversais, caso controle, mostrando e reforçando essa associação entre bruxismo e disfunção temporomandibular. Mas o que aconteceu? Esse reforço acabou transformando o bruxismo praticamente do sono, né? O bruxismo do sono praticamente em sinônimo de DTM. Quem é aqui que não recebeu o paciente no consultório e você pergunta assim: ah, qual é a sua queixa? Ah, eu tenho dor, mas é porque eu ranjo os dentes à noite. O próprio paciente já te traz isso. Em 2010, eu li um trabalho do professor, que foi capitaneado ali pelo professor Frank Lobstu, lá da Holanda, e ele diz assim que há uma crença muito forte nessa relação, e essa crença ela já está entre o leigo e entre a classe odontológica. Até hoje, a gente hoje acompanha as postagens no Instagram, nas redes sociais, e a gente vê um reforço dessa crença, né? Que, claro, vem desses estudos observacionais. Agora, é nos anos 2000, a partir de 2005, 2006, que surgem os primeiros estudos com polissonografia e bruxismo do sono, observando tanto em pacientes que apresentavam bruxismo do sono com e sem disfunção temporomandibular ou com e sem dor muscular, às vezes não havia nem diagnóstico, o que acontecia? E todos esses estudos, e agora mais recentemente também os estudos realizados com aparelhos eletromiográficos, todos eles apontam para uma direção. E é, naquele exame, naquele corte, naquela noite avaliada, não há diferença entre pacientes saudáveis e pacientes com disfunção temporomandibular no número de eventos de bruxismo do sono. Até existe um trabalho que mostra que pacientes com bruxismo do sono sem dor acabam apresentando um número maior de eventos ou eventos em maior intensidade, e isso é importante, em amplitude de contração, do que os pacientes com disfunção temporomandibular. Em 2012, a professora Karen Rafael e colaboradores ela é da Universidade de Nova York, publicou um dos estudos com o maior número de pessoas na amostra. Ela tinha, se eu não me engano, 124 pacientes com disfunção e 74 do grupo controle, em que ela perguntava a esses pacientes, baseado em qualquer informação que você possa ter, você arranja ou aperta os dentes, e quase 70% disseram sim. E quando ela submete todas essas mulheres, o professor Gilles até falou, claro, todo estudo tem falhas, ela submete essas mulheres com dor miofascial mastigatória ao exame de polissonografia, naquela noite, especificamente, não houve diferença em nenhuma das métricas abordadas na frequência de bruxismo entre o grupo controle e o grupo caso. A ponto de ela trazer como uma conclusão do estudo dela, e eu estive em 2012 em Seattle e vi ela falando isso numa plenária, que nós divorciássemos, né, o bruxismo do sono como fator de risco para a disfunção temporomandibular e muscular. Claro que eu não consigo ainda concordar 100% com esse divórcio. Eu tenho uma tendência, claro, hoje a abrir o meu olhar, e isso faz com que a gente observe outras coisas relacionadas à disfunção temporomandibular, como a própria qualidade do sono, que o estudo Opera já mostra que uma baixa qualidade do sono é sim um fator preditivo para acontecer uma disfunção temporomandibular muscular. E no caso, essa baixa, essa interrupção do sono ali pode ser representado por distúrbios do sono como insônia e síndrome da apneia obstrutiva do sono, muito mais, claro, muito mais frequente do que bruxismo, mas um estudo com polissonografia ainda traz algumas restrições, né? E a gente tem complicações para entender essa relação entre bruxismo do sono e disfunção temporomandibular. Primeiro, não só bruxismo do sono, mas bruxismo da vigília também, nós temos vários tipos de bruxismo, né? Nós temos aqui, ontem o professor Lavini mostrou, pessoas com apneia do sono e bruxismo, tem refluxo gastroesofágico e bruxismo do sono, temos bruxismo da vigília e tipos de disfunções. Muitos tipos de disfunções, articulares e musculares, enormes. E uma coisa que eu achei, observando a literatura, nós temos pouquíssimos estudos com disfunção temporomandibular articular. A maior parte trata a respeito de distúrbios do sono muscular, de DTM musculares. Os métodos de diagnóstico desses estudos todos aqueles estudos de associação, a maioria utilizou uma única pergunta para determinar o bruxismo. Poucos, eu diria, tem um ou dois que fala a respeito de frequência do relato, né, que é uma das coisas que eu trabalhei até na pesquisa, que eu até fiquei muito feliz, o professor Guilizada citou meu nome, eu fico sempre feliz com isso, obrigada, professora. E ontem, essa pesquisa, a gente falou a respeito um pouquinho disso, da frequência do relato, dessa importância da frequência do relato, né? E, como eu falei, existem vários tipos para a disfunção temporomandibular, além de vários tipos, também temos várias classificações. Existe essa associação com os distúrbios do sono, como insônia e síndrome da apneia obstrutiva do sono, que nesses estudos de associação, a maioria também não leva em consideração, faz apenas aquela velha pergunta, né, baseada em qualquer informação que você possa ter, você range ou aperta os dentes, e no máximo a pergunta para terceiros, alguém que dorme com você, seu companheiro ou companheira, relata a respeito disso. Então, gente, é difícil esse tipo de pergunta para a gente fazer um estudo a respeito disso. Uma outra questão é o desconhecimento, tanto da classe odontológica como do próprio paciente. Quem nunca se viu na frente disso, você pergunta para o paciente assim: você encosta seus dentes durante o dia, quando você está trabalhando? Ele fala, não. E passa um pouco tempo, ele fala, mas peraí, doutora, eu fico com o tempo todo com os meus dentes encostados, isso não é normal? Existe um desconhecimento a respeito do que é bruxismo da vigília, do que é, se essa atividade é ou não normal também. E, claro, além de haver esse desconhecimento, os estudos que se iniciaram agora, poucos são também que aqueles que incluem os fatores psicossociais, que nós sabemos que é um grande viés e que pode determinar se uma pessoa tem maior ou menor atividade hábito parafuncional, e poucos ainda consideram esses fatores psicossociais, como, por exemplo, um que a professora Ambra Michelotti, que esteve conosco aqui há 2 anos atrás, fala bastante, que é a questão da hipervigilância e também de outras coisas como os transtornos de ansiedade, né? Bem, e aí, vendo isso, sentindo que a gente já falou de bruxismo do sono por muitos e muitos tempos, eu fui até o PubMed e fui tentar entender o que está acontecendo. Ao longo dos últimos 20 anos, nós temos um número muito grande de trabalhos que citam bruxismo e disfunção temporomandibular. Entretanto, quando nós observamos apenas trabalhos que especificamente estudam bruxismo na vigília e disfunção temporomandibular, nós encontramos pouquíssimos trabalhos, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. De 2017 para 2018, praticamente dobrou o número de trabalhos publicados ali nesse compilado que é o PubMed, a respeito da relação entre bruxismo da vigília e disfunção temporomandibular. Então, o que está acontecendo? Acho que agora os olhos que estavam há muitos anos voltados ao bruxismo do sono e que se abriram ao sono de forma geral, nós teremos a palestra do professor Lavini sobre sono e dor, agora esses olhos se voltam para a relação entre bruxismo da vigília e disfunção temporomandibular. E especificamente em disfunção temporomandibular muscular. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse novo objeto de estudo aqui, que é o bruxismo da vigília. Existem pouquíssimos trabalhos com relação à frequência e até prevalência de bruxismo na vigília na população. Esse foi um dos primeiros trabalhos com o método ecológico de avaliação, e a Adriana, não sei se ela está, Adri, detesta esse nome, né, Adriana? Ecológico, né? Mas o que é esse método? É um método que nós chamamos real time, ou seja, naquele momento. Então, é um aplicativo, você pode fazer isso com aplicativo, com pager, com várias coisas, até com adesivos e um diário, e que você envia um lembrete ao seu paciente e ele anota como ele está, o que você quiser saber dele, não só a respeito de bruxismo na vigília. Esse é um método muito utilizado na psicologia, e você acaba anotando como está a posição dos seus dentes. E o professor Daniele Manfredini desenvolveu esse aplicativo que se chama Brux App. E aqui no Brasil, a gente tem aqui o Vladimir Dalboy e o Roberto Garanhani, que está aqui, que será nosso palestrante também, que desenvolveu um outro aplicativo, que é o Desencoste Seus Dentes. E diante desse, com esse aplicativo, ele foi até uma amostra de pacientes de estudantes universitários de odontologia e perguntou a eles e pediu para que eles usassem durante 7 dias. E encontrou que 28% dos estudantes de odontologia na Itália apresentavam algum tipo de bruxismo na vigília. E os tipos mais frequentes foram o encostar de dentes, com 14%, e aquele que é o amarrado, que é aquele que você contrai os músculos sem encostar os seus dentes, que estava presente em 10% dessa população. Mas a questão é a seguinte: nós temos então uma frequência de 28%, mas será que todos esses pacientes desenvolvem dor? Baseado nisso, eu fui buscar na literatura também um levantamento recente sobre disfunção temporomandibular numa população de estudantes de odontologia. E a gente percebe que esse dado é muito parecido com as pesquisas aqui da professora Daniela, que 17% dos estudantes de odontologia apresentam qualquer tipo de disfunção temporomandibular dolorosa. Então, de 28 para 17, nós temos um gap de pessoas que simplesmente, talvez, não apresentem disfunção temporomandibular. Isso é algo para que a gente comece a pensar. E falando a respeito dessa relação, nós temos estudos um pouco mais antigos que falam sobre hábitos parafuncionais na vigília e poucos estudos recentes ainda sobre especificamente esses tipos de bruxismo na vigília, já que foram publicados a partir de 2012 e 2018, que foi publicada essa série de tipos, né? De atividade dos músculos da mastigação, mas que mostra que pacientes com disfunção temporomandibular apresentam maior frequência de dentes encostados do que os pacientes do grupo controle. Tem um estudo aqui, foi feito aqui no Brasil, em Petrópolis, pela equipe do professor Ricardo Teste, que é a Luísa Tavares, que é leitora do meu blog, e ela publicou esse trabalho com mulheres com disfunção temporomandibular, que traz aquela questão que eu gostaria de levantar com vocês também, a presença dos fatores psicossociais mediando essa relação entre disfunção temporomandibular e bruxismo na vigília. Ela observou que existia uma associação positiva entre os sintomas de ansiedade e o autorrelato, mas somente no bruxismo na vigília e não em bruxismo do sono. E um estudo muito interessante ali do professor Joff e com a professora Ambra Michelotti também colaborando, eles fizeram o quê? Eles pegaram pacientes com disfunção temporomandibular muscular e submeteram esses pacientes a algumas atividades, como leitura, preenchimento de questionários, jogos de videogame. E instalou neles um dispositivo. Esse dispositivo não é o melhor dispositivo para bruxismo da vigília, já que ele foi desenvolvido para o bruxismo do sono, mas ele capta contrações musculares. E o que eles observaram? Observaram que os pacientes com disfunção temporomandibular, em qualquer uma das atividades, eles acabavam apresentando um aumento no número das contrações musculares, a frequência desses episódios de contração muscular, independente da atividade realizada. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é o que aconteceu no grupo controle. No grupo controle, somente quando estavam jogando videogame é que houve esse aumento de frequência. E nós sabemos que para jogar videogame, bem, eu sei, eu adoraria participar dessa pesquisa, que eu ia jogar videogame ali bem, né? Você sabe que para você passar de fase, você tem que se concentrar, e nessa concentração você ainda usa as mãos para tocar naquele joystick do videogame. E é nesse momento que há um aumento de contração muscular. Nós precisamos entender o que é esse aumento de contração muscular ligado à concentração. Será que é também um fator de risco para a disfunção temporomandibular? Infelizmente, ainda nós não temos os estudos mostrando a respeito disso. Outra professora, Lavini, falou um pouquinho que o light touch, eu vi na discussão também, professora Tu, o light touch, que é aquele toque suave, por prolongado ao longo do tempo, que poderia gerar dor. Mas essa pergunta também foi feita recentemente num estudo publicado em, acho que 2018, eu não vou conseguir ver, deixa eu ver só, isso, em 2018, e que a equipe lá da Holanda, opa, temos aí o telefone, eles se fizeram essa pergunta: será que mais bruxismo leva a mais sobrecarga e com isso mais dor? Então, eles reuniram uma amostra de 768 pacientes que procuraram a escola de odontologia, 293 pacientes apresentavam algum tipo de disfunção temporomandibular dolorosa, E perguntaram, observaram nesses pacientes o possível bruxismo do sono, que é perguntas, só que agora não só perguntar, mas avaliaram também frequência, ou seja, qual o número de noites em que você percebe isso. Além disso, também avaliaram o possível bruxismo na vigília, e não só avaliaram o possível bruxismo da vigília, mas a frequência, o quanto de tempo que isso acontece durante o dia. Essas perguntas estão no questionário chamado Oral Behavior Checklist, que está ali disponível na página do DC, para quem quiser ler a respeito desse questionário, dessas perguntas em que eles utilizaram. Para bruxismo do sono, eles usaram apenas uma pergunta, mas para bruxismo da vigília, usaram um compilado de 6 perguntas desse questionário. E foram também avaliar os sintomas de depressão, ansiedade e sintomas somáticos. Agora, o que, que a gente imagina? Bem, olha, baseado no tudo que a gente conhece, tudo que a gente vem lendo, claro que se você manter os dentes por muito mais tempo encostados, eu vou acabar sentindo mais dor ao final do dia. Bem, realmente eles acabaram, já agora em 2018, já não tem a mesma visão? Será que é a crença que mudou dos pesquisadores também? Às vezes eu me pergunto isso. Mas não houve correlação entre a frequência de bruxismo do sono e a intensidade de dor nesses pacientes. Houve correlação, sim, com o bruxismo da vigília, com a frequência do bruxismo da vigília, porém, quando se considerou numa regressão logística a presença de sintomas de depressão, essa correlação ela se perdeu. Então, isso fez com que, talvez, se a gente estava ali virando um novo olhar, talvez a gente tenha que fazer um exame de vista, porque a gente precisa estar com a vista muito bem apurada para determinar quem é a pessoa em que o bruxismo da vigília vai gerar esse tipo de dor. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Então, os autores concluíram que essa suposição, essa associação dose-dependente, ela não conseguia ser justificada. Claro que é apenas um trabalho. Como eu disse, existem pouquíssimos trabalhos sobre bruxismo da vigília bem feitos, sobre bruxismo da vigília e disfunção temporomandibular, mas já é um início desse trabalho. E a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, determinar qual seria o tipo de bruxismo na vigília. Porque nós temos ali o apertamento, mas a gente sabe que o apertamento ele não é muito frequente, as pessoas não conseguem manter os músculos contraídos em máxima contração da vigília por muito tempo, existe uma fadiga que acontece ali. O que se vê mais é o light touch, que é o encostar dos dentes. Existe aquele light touch que eu chamaria de tônico, que é os dentes não se movem, ele só encosta e mantém assim ao longo do tempo, mas também existe um light touch fásico. E ontem eu perguntei para o Roberto Garanhani, que estuda muito oclusão, eu falei assim, diga aí Roberto, você que está por dentro do bruxismo da vigília e de oclusão, já tem algum trabalho mostrando os danos dentários e periodontais bem feitos sobre bruxismo da vigília? Ele falou, olha, até agora não tem nenhum trabalho, a gente começa a observar clinicamente que pode haver um dano, mas não tem um trabalho a respeito disso. E eu acredito muito que esse light touch fásico traga alguma consequência para os dentes, mas como eu disse, não tenho evidência científica nenhuma a respeito disso. E a respeito desse tal de bracing, esse amarrado, né, que é essa atividade dos músculos da mastigação se mantém contraído sem os dentes estarem em contato. Qual seria? Qual seria desses tipos de bruxismo da vigília que está relacionado a qual tipo de disfunção temporomandibular? Meu Deus, que problema que temos pela frente, não? De fato, um estudo feito pela equipe do professor Peter Svensson, um estudo experimental, tentou reproduzir em pacientes e indivíduos saudáveis. Eu não sei se o vídeo está rodando aí. Esse aqui é o francês. Eu filmei ele na estação Opéra em Paris. E eu levo ele para todas as minhas aulas e eu rezo todo dia para que ele não se reconheça, senão eu vou levar um processo por mostrá-lo. Mas ele estava ali olhando para o seu celular e fazendo esse tipo de atividade. Agora eu quero perguntar para vocês, eu conheço algumas pessoas que estão aqui que fazem exatamente esse tipo de atividade que não apresentam disfunção temporomandibular. Liette Zuvi, professor Paulo Conte, Rodrigo Wendel, e por aí vai. E eu sei quando o professor Paulo Conte ele está prestando atenção no que eu digo, porque eu vejo o masseter dele se contraindo quando ele está concentrado. Né? Às vezes ele, a maior parte das vezes, ele não está prestando, meu professor, ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Ah, agora já sei, viu? Então, o professor Svensson fez uma pesquisa, né? Tentou observar se um apertamento dental prolongado iria gerar uma dor. Realmente, ao final, gerou uma dor tipo disfunção, mas isoladamente, guardem essa informação, isoladamente, o bruxismo da vigília não é capaz de iniciar sintomas perpetuantes de disfunção. Essa questão, essa relação direta, nós não podemos esquecer que existem pessoas que se adaptam ao movimento. Quem são elas é que é um pouco mais difícil, né? E que essa relação, bem, tem um paciente, olha, você, e aí, olha, não vamos trocar o que a gente falava de bruxismo do sono pelo que a gente vai falar de bruxismo da vigília, assim, ah, você está sentindo essa dor porque você apertou os seus dentes o dia todo. Não é assim, essa relação não é direta, e eu só não vou assustar vocês, não vou falar, não terei tempo, mas ontem pela tarde, nós vimos aqui o professor Coach, a professora Daniela, o professor Leonardo, o Ricardo, e desculpa se eu esqueci de mais alguém que veio aqui, falando a respeito sobre isso tudo, sobre comorbidades, sobre transtornos psicossociais, catastrofização, a importância da hipervigilância, a questão, o professor Lavini vai até falar conosco hoje, a questão da qualidade do sono, como tudo isso está inserido para o que uma pessoa apresente disfunção temporomandibular, muscular. E eu tenho esse slide, e ele está do mesmo jeito desde 2008, eu não tiro esse slide, eu deixo ele assim, porque ele me ensinou muita coisa. Quando eu comecei a estudar bruxismo, eu, claro, gente, eu também pensava nessa relação direta e falava, ah, meu paciente rangeu os dentes a noite inteira e por isso que ele está com dor pela manhã. E aí a gente vai descobrir que tem mil coisas, pode ser atividade da vigília, que depois, ou uma atividade que não chega a ser o bruxismo do sono, como o professor falou ontem também. Mas não se esqueçam que o ponto crítico não é o total de impulsos nociceptivos que vão chegar até o córtex, mas como eles são processados. E aí a importância da gente entender sobre modulação de dor, aquele tudo que o professor Paulo Conte falou ontem a respeito de CPM. A gente precisa entender de modulação de dor, precisa entender de processamento de dor e quanto os fatores psicossociais atrapalham nesse processamento ou ajudam. Né? Se ontem vocês foram no Açúcar, espero que tenham gostado e que o núcleo accumbens tenha sido bombardeado com dopamina e serotonina e que vocês estejam felizes. E isso vai ajudar vocês manter vocês até o final da aula. E por fim, eu quero trazer alguns três slides aí, mas o primeiro é esse aqui. Eu estive no Japão e depois em Boston, o congresso, eu adoro o congresso da SBDOF, mas meu congresso favorito é ainda da IASP. É o Congresso de Estudo da Associação Internacional de Estudo para Dor. E nesses congressos, eu vejo uma tendência de se falar muito sobre, primeiro sobre clusters, em nós estratificarmos quem são os nossos pacientes. E ontem o professor Coach falou um pouquinho sobre os testes somatosensoriais, sobre os questionários. O professor Antônio Sérgio falou sobre os questionários, para que a gente entenda quem são esses pacientes, dividem em grupos, mas o mais importante é que a gente tem uma visão individual, essa odontologia individualizada, a medicina precisa, ou seja, cada pessoa é um ser humano diferente do outro, então não dá para usar protocolos. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a estudar disfunção temporomandibular, né, Jorge, autodidata, Jorge, não esquece essa frase que eu disse a ele quando eu fui fazer especialização. E eu falei assim, que eu era autodidata, eu estudava muito, estudava disfunção temporomandibular em relação com fibromialgia. E eu li uma frase do professor Henry Moldovsky, que eu acho que é do Canadá também, e ele disse assim, a gente tem que aprender a estudar as comorbidades e todas as situações que afetam o paciente com disfunção para que nós não utilizemos placa como terapia única. A gente critica tanto, não é? Placa como terapia única para o paciente de disfunção. Então, eu peço a mesma coisa para o bruxismo na vigília. Vamos estudar quem são os pacientes e se realmente esse bruxismo na vigília é importante para a manutenção desses sintomas, para que a gente não faça do desencoste os seus dentes ou qualquer outra terapia de biofeedback como terapia única para tratamento de disfunção temporomandibular, porque podemos nos frustrar. E para terminar, eu roubei aqui de duas pessoas, o Eduardo Castrilon, que é peruano, e o Fernando Espósito, que é um brasileiro, os dois estão em Aarhus, na Dinamarca. Eu roubei deles aqui a mensagem final e eles falam a respeito disso, que na luz da evidência científica disponível, é duvidoso ser bruxismo uma causa direta de dor. Então vamos lembrar de tudo que vem ao redor desse bruxismo da vigília. E assim, estratégias focadas somente no controle do bruxismo para reduzir dor parece não ser a melhor solução. Para mim, é exatamente o que eu ouvi do professor Henry Moldovsky. Para terminar, eu acho que vocês devem ser encorajados a estar aqui hoje. A gente montou essa programação exatamente para que a gente possa ter novos olhares sobre a relação da disfunção temporomandibular e não só muscular, como articular. E eu terminei no tempo. Yes!
E vamos lá para a dica do programa. Aliás, duas dicas. A primeira é, se você não foi no Congresso Brasileiro de Dor Orofacial, mas tem curiosidade em ver os trabalhos que foram apresentados, você pode ter acesso através do site www.sbdof2019.com.br clicando na aba Anais. Fica a dica. E a segunda é a entrevista que o professor Paulo Conte concedeu à Rádio USP no dia 10 de abril. E essa entrevista é muito interessante para enviarmos para os leigos, porque ela é sobre bruxismo e esclarece algumas dúvidas que os leigos podem ter. Então, eu vou fazer o seguinte, são duas coisas. Na descrição desse episódio, eu vou deixar o link, esses dois links. E agora, imediatamente após essa dica do programa, eu vou linkar aqui, colocar o áudio também do professor Paulo Conte e sua entrevista à Rádio USP, que foi concedida no dia 10 de abril, tá bom? Então, se você tiver com vontade de ouvir a entrevista, fica na linha aí. Um abraço!
Tem gente que acorda de manhã com dor de cabeça, dor na nuca, o rosto dolorido. Muita gente acha que é só uma dor de cabeça, uma noite mal dormida, um mau jeito muscular. Mas muitas vezes não é. É o bruxismo, um problema que pode afetar de 15 a 20% da população e que causa muito mal-estar. Vou conversar com o professor Paulo Conte, professor da disciplina de prótese da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, que vai nos falar mais sobre esta doença. Professor, o que pode causar o bruxismo?
Bom, Simone, na verdade o bruxismo é um distúrbio que ele tem origem no sistema nervoso central. Então, ao contrário do que se pensava no passado, quando nós tínhamos teorias vinculadas, né, a problemas de oclusão dentária, problemas relacionados, por exemplo, até a presença de verminoses em crianças, né, hoje sabe-se, é muito bem estudado e já concluído e é unânime na nossa área, que o bruxismo ele tem, especialmente o bruxismo do sono, né, uma origem central, com algumas alterações que acontecem durante o sono e que excitam o indivíduo a realizar esses hábitos que, quando exercidos de uma maneira mais frequente, com uma força maior, né, caracterizam o que é chamado de bruxismo do sono.
Quais são os sintomas? Eu citei alguns sintomas, que é a dor de cabeça, ou acordar com dor muscular, dor na articulação. O que mais o bruxismo pode apresentar?
Isso. Hoje em dia, nós consideramos assim, existem diversas reações ao hábito, né, de ranger ou apertar o dente durante a noite, né? Por exemplo, nós temos pacientes que respondem de uma maneira até normal, ou seja, não apresenta nenhum tipo de sintoma. Mas aqueles que sim respondem de uma maneira diversa ao hábito de apertar ou ranger, o movimentar a mandíbula durante o sono, né, podem ter, como você citou, né, de uma maneira correta, cansaço matinal na mandíbula, dores na face, dores na região das têmporas, né, que, onde nós temos alguns músculos da mastigação, dos músculos temporais. E além disso, além de todos esses sintomas, o bruxismo pode causar também fratura de dentes, desgaste dos dentes, né? Aumento desses problemas que a gente chama dentoperiodontais, né? Nas estruturas de suporte dos dentes.
Como tratar um problema desse?
Esse é um grande problema, né? Nós ainda não temos, apesar de nós cada vez mais conhecermos os processos etiológicos, né, essa cadeia de eventos que culmina com o hábito do ser humano apertar os dentes, ainda não existe uma maneira muito correta e certa e garantida de se tratar esse hábito. Então, o que se faz, na verdade, é naqueles pacientes, né, onde nós aplicamos critérios de inclusão e classificamos eles como portadores desse hábito, né? Se usa bastante, por exemplo, a proteção com dispositivos intraorais, as placas de resinas duras, bem feitas. Essa é uma maneira de nós protegermos potenciais efeitos deletérios do bruxismo. E, logicamente, assim, exercícios físicos que melhorem o sono, a melhora da qualidade do sono, né, sono mais aprofundado, sem micro despertares, também melhora bastante, né? E apesar de não haver essa relação direta, a terapia também, o estresse de uma maneira indireta pode induzir algum tipo de distúrbio de sono, preocupação e levar o paciente a apertar. Então, deve ficar bem claro que existe atualmente, Simone, algumas tendências, por exemplo, em se ao mudar a oclusão do paciente de maneira permanente para tratar bruxismo, e mesmo uso, eu diria, o abuso, né, de toxina botulínica ou botox, que isso talvez interesse ao nosso ouvinte, que infelizmente nós não temos nenhuma comprovação científica para que essas mudanças oclusais ou o uso ou o abuso, volto a repetir, do botox tenham uma eficácia muito grande no tratamento do bruxismo do sono.
Agora, professor, só tirando uma dúvida, quem tem bruxismo não existe só o noturno, tem gente que tem esse movimento involuntário até durante o dia, não?
Isso, perfeito, né? E essa é uma outra área que atualmente ela povoa assim, o nosso grupo de pesquisa aqui em Bauru de uma maneira mais forte, o mundo, né? Porque o bruxismo do sono sempre foi muito estudado. E atualmente, assim, só para nós termos uma ideia, tem se considerado que esse que a gente chama do apertamento em vigília, né? Normalmente, à noite as pessoas rangem mais e de dia tem movimentos involuntários de apertar os dentes, né, durante o dia. Esse apertamento em vigília tem sido considerado até mais danoso ao sistema do que o noturno, né? E esse apertamento em vigília, como logicamente o próprio nome diz, nós estamos acordados, né? Hoje em dia existem, a origem dele também é central, mas é em diferentes áreas do nosso cérebro, né? A etiologia é bem diferente. E ele pode ser controlado.
E como isso pode ser feito?
Por treinamento, né? Por processos de biofeedback, de se evitar esse hábito durante o dia, é uma estratégia que nós usamos com bastante sucesso, né? Então, hoje, existem, por exemplo, aplicativos, né, para esses smartphones que avisam o paciente ou lembram o paciente de tempos em tempos com um toque ou o fato de tremer o celular, e o paciente vai criando esse hábito de não apertar os dentes, o que é muito importante.
Bruxismo não tem cura, mas é possível controlar os sintomas melhorando a qualidade de vida. As pessoas podem ter períodos em que sofrem mais com o bruxismo. O bruxismo do sono é mais acentuado em crianças, causando desgaste dos dentes. Já nos casos que o paciente tem dor, é mais predominante em adultos, com prevalência maior entre as mulheres. Eu conversei com o professor Paulo Conte, professor da disciplina de prótese da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, que nos falou sobre o bruxismo. Simone Lemos, para a Rádio USP.